Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvintes da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire 820, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. E nesta sexta, 3 de maio, voltamos a tratar da greve de técnicos administrativos e professores das universidades e institutos federais por reajuste salarial e recomposição orçamentária. Uma greve que coloca na mesa a discussão sobre o destino dos recursos públicos. No orçamento de 2024, que garante mais de 45% da despesa geral da União para juros e amortizações da dívida pública, somente as universidades sofreram um corte de mais de 310 milhões em relação às verbas já insuficientes de 2023. No dilema entre cumprir as metas do arcabouço fiscal, aprovado pelo Congresso Nacional, e investir nas áreas sociais, o governo Lula enfrenta ainda a drenagem dos recursos públicos pelas emendas parlamentares e por despesas propostas pela Câmara e pelo Senado. É nesse cenário que o Fora da Curva pergunta: quais são as disputas envolvidas na greve das universidades e institutos federais? Participa da conversa Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e colunista da Carta Capital. Seja muito bem-vindo ao Fora da Curva, Aldo.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Também convidamos Juliana Teixeira, professora e coordenadora do curso de Direito da UFPE, pós-doutora em Economia Política. Ela também coordena o Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em Pernambuco. Para quem não conhece a Auditoria Cidadã da Dívida, é uma associação sem fins lucrativos e independente que, entre outras coisas, monitora o Orçamento Geral da União. Seja muito bem-vinda, Juliana, mais uma vez ao Fora da Curva.
Muito obrigada, Maria, e seja uma satisfação. Muito prazer, Aldo.
Eu começo nossa conversa lembrando aos ouvintes que em assembleias realizadas na semana passada, os professores e técnicos administrativos da UFPE rejeitaram as últimas propostas do governo federal apresentadas no último dia 19 de abril. A proposta do governo foi um reajuste de 9,5% aos técnicos administrativos e de 9% aos professores a serem pagos em 2025. Em 2026, haveria outro reajuste de 3,5%. Para este ano, no entanto, o governo já disse que não tem nenhum reajuste salarial e propôs apenas aumento de benefícios, o que deixa de fora os aposentados. Os técnicos administrativos pedem a correção de uma defasagem salarial que já alcança mais de 34%, e os professores pedem uma correção de quase 23%. As categorias concordam que os reajustes sejam feitos progressivamente ao longo do mandato de Lula, mas querem algum percentual de correção ainda este ano. Além do reajuste salarial, professores e técnicos administrativos exigem também a reestruturação das carreiras e brigam pela recomposição do orçamento das universidades e institutos federais, que tiveram um corte de cerca de 340 milhões em relação ao orçamento de 2023, que já não era suficiente. O Ministério da Fazenda tem afirmado, no entanto, que o orçamento de 2024 já está fechado. Até essa sexta, não havia sido realizada nova rodada de negociação. Na verdade, um dos grandes problemas do orçamento que a gente tem é o controle do Congresso Nacional, né? Um dos grandes entraves à realização de política pública hoje no Brasil é que esse orçamento foi capturado pelo Congresso, né? Os parlamentares garantiram quase 45 bilhões só nas emendas parlamentares e aumentaram o fundo partidário para quase 5 bilhões. Muitas vezes gastos sem critério e sem a devida transparência. Pode achar que Lula tem como cumprir as promessas de campanha? Como é que você está analisando essa relação entre o governo e o Congresso no terceiro mandato de Lula?
Bom, o que, que acontece? Eu acho que existem dois problemas. Eu acho que essa questão da captura que o Congresso faz é um dos problemas, mas não é só esse problema. O problema é que existe um problema de déficit no Brasil. A dívida pública está, acho que, um pouco mais de 70%, existe a possibilidade de descontrole. No entanto, quer dizer, existe uma disputa muito grande dentro do próprio governo. Aqueles que acham que a política do Haddad está certa, eu, pessoalmente, acho que ela está certa, e aqueles que acham que o governo deve gastar mais, e gastar mais significa se endividar mais. E se endividar mais tem consequências graves, que é, quer dizer, o governo vai pagar... Porque veja o seguinte, quer dizer, setores de esquerda acham que existe um paraíso econômico. Não existe. Porque se o governo não cuidar do equilíbrio fiscal, ele vai ter que captar dinheiro no mercado pagando juros mais altos. Porque quanto maior o risco, quanto maior a dívida, mais juros altos o governo vai pagar. Então, essa é uma consequência de opções políticas que estão postas sobre a mesa. E se você incorporar, toda a incorporação salarial, ela vira gasto permanente, enquanto que se você dá um benefício, não necessariamente vira um gasto permanente. Você pode, numa conjuntura de dificuldade fiscal, você pode dar benefícios que não virem gasto permanente. Então, quer dizer, até quando dura esse equilíbrio fiscal na medida em que o governo não consegue fazer superávit? E se alguém no futuro vai pagar a conta? Então, esse é o dilema do governo. Então, não é só porque o Congresso faz emendas, mas porque existe um problema fiscal grave. O atual governo, ele herdou uma dívida, gastos fiscais muito grande do governo anterior, todo o problema dos precatórios, que são mais de 100 bilhões de reais, foram herdados do governo anterior, então tem que se buscar o equilíbrio fiscal. E ninguém discute a justeza das reivindicações dos professores, até porque, quer dizer, tem toda essa história que o professor universitário, ele entra com um piso muito baixo, comparado com outras categorias. Então, agora, isso tem que ser resolvido ao longo do tempo. Isso tem que ser resolvido, inclusive, combatendo os privilégios da elite do funcionalismo. Então, por exemplo, agora o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, quer criar de novo o quinquênio para os juízes e procuradores, enfim, que é um absurdo. Então, se não houver um pacto entre executivo, legislativo e até o judiciário, nós não vamos sair dessas rascadas. Os privilégios vão continuar e quem mereceria ganhar mais continua ganhando menos.
Nós temos aqui os dados, tá? Professor do Magistério Superior com doutorado específico e da educação exclusiva tem um salário inicial de R$10.481. Um técnico judiciário de nível médio, com qualquer graduação e dedicação de 40 horas, ganha R$ 8.529. Se a gente for para um delegado federal, o salário inicial é de R$ 41.350. Então, a gente tem uma desqualificação muito clara da docência, né, do magistério, dos professores e professoras do ensino superior, da forma como está posta a distribuição dos recursos dentro do Serviço Público Federal.
Olha, até a parte do que o professor falou antes, né, o país, quando ele vai organizar a questão orçamentária, ele tem que ter em base, obviamente, de onde ele vai tirar o dinheiro. E o dinheiro, as fontes do Brasil, elas vêm de várias origens, então nós temos impostos, existem as taxas, existem os lucros provenientes de empresas que já foram privatizadas, e existem as contribuições sociais. Então, esse é o primeiro elemento que a gente deve separar, né? As contribuições sociais, elas devem ir para uma área específica que está previsto ali na Constituição Federal, que é a questão social. E o orçamento da União, então, o Brasil, ele tem de onde tirar o dinheiro. A questão é, como o professor falou, é a escolha de para onde vai esse dinheiro. É para onde vai esse orçamento, para onde vai o imposto e todas as taxas que nós pagamos. E aí essa escolha é uma escolha política. E a escolha política que vem sendo feita nos últimos 10 anos, após 2014, é numa ordem, sim, de privilegiar o pagamento de dívida pública, né, de juros de dívida pública. E o que a Auditoria Cidadã faz é no sentido de questionar o que é essa dívida. Porque, obviamente, um país, para ele crescer, ele precisa de investimentos. Né? Mas aí o que a gente pode questionar é o que é investimento, o que é efetivamente gasto e em que se deve investir. Será que devemos investir em aumento salarial de uma elite que já está no poder, como os militares, como delegados, para usar o exemplo que você deu, que é o poder de polícia do Estado, ou será que devemos utilizar em área de investimento social, que é o que nós temos? Será que devemos utilizar esse dinheiro, essa dívida, para promover a recaptura do Estado, no sentido de que empresas internacionais, o capital financeiro internacional venha investir, então, no país ou não? Então, o nosso... como é que nós temos nos últimos 10 anos? Né? Nós temos um corte grande do orçamento. Nós precisamos, trazendo para a questão de greve, se fosse para a gente ter uma ideia, a recomposição salarial, considerando as perdas de todos os servidores federais ativos, aposentados desde 2010, é na ordem de 46,5%. Né? Então, isso seria a partir desde 2010. E hoje, os juros e amortização da dívida, hoje só não, nos últimos anos, eles correspondem a praticamente metade do orçamento da União. É, e os outros pedaços, a outra metade, ela vai subdividida entre previdência, assistência, saúde. Então, por exemplo, do orçamento federal executado em 2023, que foi na ordem de 4,36 trilhões de reais, a educação como um todo, não só superior, a educação como um todo, teve 2,97%, menos de 3% desse orçamento foi para a educação como um todo, não só o superior. E dessa educação como um todo, da parte de superior, foi somente 26%. E quando a gente considera essa educação superior, a gente tem que lembrar que não estamos falando só de salários, né? Não estamos falando também não tão pouco só de bolsas para os discentes, estamos falando de toda a infraestrutura da universidade, de contratos que precisam ser revistos, né? Contratos de terceirização, de segurança, água, né? Que é, no, é terceirizado, né? O fornecimento de água para beber. Então, é pagamento de eletricidade. Então, o orçamento da universidade, ela engloba tudo isso. E ele correspondeu a 2,97%, ao passo que o pagamento de juros e amortização da dívida, dívida essa que a gente só questiona em o quê, de que é formada essa dívida, ela está na ordem de 43,23% do orçamento executado em 2023. Então, eu diria que a questão, o dinheiro... Eu acho que o Brasil tem, ele precisa escolher para onde vai esse dinheiro. A Lei Complementar 200/2023, que aqui criou o chamado novo arcabouço, ele estabelece, por exemplo, um limite de 70% em gastos sociais, um limite limitado a 70% do aumento real da arrecadação. E se essa arrecadação não atingir o patamar escolhido pelo Banco Central junto com o governo federal, essas metas estão autorizadas a cair para 50%. Significa dizer o quê? Que os gastos sociais, que dentre eles está a educação, está a saúde, eles vão sempre ser, no máximo, 70% dessa arrecadação. Então, não importa que se a população vai crescer, né, o gasto com os gastos sociais vão estar limitados aqui em 70% ou talvez em 50%, ainda que essa população cresça, ainda que a produção do país esteja crescendo.
Aldo, você falou do impasse, dos impasses das disputas dentro do próprio governo. Você acha que essas disputas, como é que elas podem impactar na relação também com o legislativo, porque, na verdade, a gente está vivendo um momento diferente dos primeiros governos Lula, né? Talvez as pessoas tenham dificuldade de entender, né? Se a gente retomar a ideia de presidencialismo de coalizão, a gente não gosta muito de dizer palavrão aqui no Fora da Curva, mas às vezes é necessário. A ideia de presidencialismo de coalizão é essa composição que o governo tem que fazer com o Congresso, porque um Congresso é feito de múltiplas forças partidárias e nenhum governo consegue ter a maioria parlamentar. Então, se estabelece, sim, uma relação de troca de favores entre governo e Congresso. É um padrão da política brasileira que é instituído desde, pelo menos, a redemocratização. Só que esse padrão está mudando de estatuto, vamos colocar assim. Ele está se reconfigurando na medida em que a gente tem um Congresso cada vez mais ávido pelo controle dos recursos públicos. Você concordaria com essa afirmação? Ou você acha que é uma visão limitada, que precisa ser ampliada?
Não, eu acho que isso é um aspecto do problema, quer dizer, esse fortalecimento do Congresso, ele se deu fundamentalmente sob o governo Temer, né, que era um governo fraco, e depois mais ainda sob o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro praticamente abriu mão de governar e, em parte, ele entregou o governo para o Congresso. No primeiro momento lá com o Rodrigo Maia, de forma um pouco mais atenuada, mas quando o Lira assumiu o comando da Câmara, quer dizer, praticamente foi delegado para o Congresso a tarefa de regovernar, de distribuir, manejar verbas e assim por diante. E aí foi criado o orçamento secreto. E o orçamento secreto fortaleceu muito o Congresso. E em parte, com o governo Lula, o orçamento secreto se tornou público, mas não desfez, digamos assim, o controle do Congresso por verbas. E aí, o outro lado disso é o fato de que a coalizão mais fiel que apoiou Lula a parte da coalizão mais fiel que apoiou Lula na eleição, ela tem apenas 136 deputados, que é uma coalizão de centro-esquerda. Então, o Lula, evidentemente, ele está fraco no Congresso. Está fraco no Congresso. E teria uma forma de contrabalançar. E quanto mais fraco o presidente na relação com o Congresso, mais ele está sujeito à política de barganhas e de chantagens do Congresso. Então, é o que o Lira faz com grande astúcia pelo lado dele, encostando sempre a faca no pescoço do presidente, no sentido figurado do termo, e o Rodrigo Pacheco também faz. Veja que o Rodrigo Pacheco ultimamente se especializou em armar pautas bombas. Ele virou uma espécie de una bomber do Congresso, e que prejudica, inclusive, o ajuste fiscal. Quer dizer, essa coisa do quinquênio e outras despesas que ele está criando, em parte, é também um jogo de chantagem. Então, na medida em que o presidente não tem força própria no Congresso, ele tem que ceder. Como é que ele poderia contrabalançar, dadas essas condições, se ele fosse um presidente forte do ponto de vista popular? Não é. Quer dizer, a única forma que o Lula tem para contrabalançar esse jogo é ele ter grande popularidade, porque os congressistas, até por medo de perder voto, não gostariam, digamos assim, de confrontar um presidente altamente popular. Mas parece que tudo que o governo faz é para perder popularidade. Exemplo daquilo que aconteceu no Dia do Trabalho, aqui em São Paulo, né? Um ato esvaziado, pequeno, aí botaram os pés pelas mãos, campanha antecipada, isso dá chumbo para oposição. Dando chumbo para oposição, o presidente se enfraquece. Se enfraquecendo, ele se enfraquece também perante o Congresso. Então, essa correlação de força, combinada com um jogo político ruim do governo, ruim em dois sentidos. Um lado, uma articulação política que não funciona, e, por outro lado, uma comunicação que não funciona, aparentemente uma falta de projeto no governo, e ainda mais essas intrigas internas. O governo não tem rumo, quer dizer, prevalece a política do Haddad ou não prevalece? Ora o Lula apoia a política do Haddad, ora critica. A Gleisi, a todo momento, está bombardeando a política do Haddad. Então, como é que fica um governo sem organização dessa forma? Evidentemente que ele fica mais fraco perante o Congresso.
É como se a política do ganha-ganha, que foi típica dos primeiros mandatos de Lula, né? Uma composição entre concessões de benefícios sociais à parte mais pobre da população e, ao mesmo tempo, a manutenção de ganhos, por exemplo, para quem vivia de rendas, etc., os limites dessa política estejam se manifestando no interior desse governo, e agora a gente tem uma série de encruzilhadas, porque se a gente pensar que o Congresso, as medidas que o Congresso está aprovando, são todas medidas para o mercado, né? Então, essa desoneração, a desoneração da folha que adia a cobrança de impostos de setores que foram beneficiados durante a pandemia, porque era uma situação emergencial, mas que agora foi perenizada, né? A mesma coisa para o setor de eventos, né? E aí, quando pressionado, Pacheco vai responder que não, que o Congresso sempre teve responsabilidade fiscal, porque o Congresso foi o Congresso que apoiou a reforma da Previdência e a reforma da trabalhista. Quer dizer, os exemplos que ele dá são os exemplos que incidem sobre a parcela mais frágil da população. Então, a parcela mais frágil da população, essa pode pagar o preço, enquanto que a parcela mais rica da população, essa não pode pagar o preço. Juliana, como é que a gente vai colocar o pobre no orçamento de novo, como era a promessa do presidente Lula?
Olha, eu concordo um pouco com a questão que o Aldo falou, no sentido de que a gente precisa mesmo do movimento social da base, da conscientização, né? Mas o pessoal da, digamos assim, da direita, eles já se conscientizaram dos meios de comunicação e da força que isso tem em majorar ou diminuir a popularidade do presidente. E isso se refletiu, de fato, nessa questão do ato em São Paulo no dia 1º de maio. Então, a gente precisa observar essas correlações que tem comunicacionais, o reflexo social que isso tem, mas é necessário, assim, a gente sempre observar mesmo esse orçamento, do que ele é, ou como ele é formado, e as desonerações, como você trouxe, né, as desonerações que estão ali inerentes. Então, nós vimos já nos últimos 12 meses uma luta constante de, por exemplo, fazer uma taxação do fluxo financeiro internacional, uma taxação dos grandes lucros, né, das grandes empresas, e existe uma dificuldade muito grande em se aprovar esse tipo de ato, terminando numa aprovação, como você trouxe, da desoneração da folha de pagamento de uma classe que já foi beneficiada durante a pandemia. Então, essa desoneração da folha de pagamento, especificamente quando nós tratamos de folha de pagamento, a gente está tratando justamente da fonte de financiamento do sistema da Seguridade Social, né, que a folha de pagamento, junto com outros elementos, sempre chama atenção, o artigo 192 da Constituição, ele fala em outros elementos, né, as contribuições sociais, o IPI, a participação nos lucros. Então, tudo isso faz parte do orçamento da União. Quando você desonera uma parte dessa, ou quando você simplesmente não regula outra, que é a questão da participação nos lucros, né, que o Brasil tem a regulação, uma das mais esdrúxulas do mundo, que você não paga imposto sobre lucro, praticamente, imposto de renda, pelo menos, você está retirando dinheiro do sistema da Seguridade Social. E a gente, é importante a gente lembrar que essa Seguridade Social, ela incorpora o SUS, que foi o responsável por toda a nossa vacinação e os cuidados durante o momento da pandemia, mas também é responsável pela área da Previdência. E essa área da Previdência, ela corresponde no orçamento da União aproximadamente 27% do orçamento. E isso é uma fatia que está sendo muito bem observada pelo capital, capital assim, no sentido de que pelas políticas privadas de privatização do sistema da Previdência. Então, tudo isso compõe esse orçamento, e é importante a gente ficar observando, né? São desonerações como essa de folha de pagamento, e são outros tipos de desonerações, como a questão do agronegócio, que tem grandes desonerações tributárias, tem as questões dos agrotóxicos, né? Não só o setor agro, mas os agrotóxicos também, que tiveram muita desoneração durante o governo passado, e agora está no ano passado houve uma tentativa de melhora. E do que sobra esse orçamento, ele tenta se capturar pelo Congresso Nacional, a exemplo do que a gente viu sobre a questão do pedido, a insistência do Lira na privatização da Caixa Econômica Federal, né, na insistência de obtenção da parte do dinheiro do Ministério da Saúde. A insistência da questão da manutenção também das emendas parlamentares, como o professor trouxe, que traz um caráter meio de segredo daquele orçamento, e também dá força aos parlamentares, ao setor legislativo, em detrimento do executivo. Então, existe uma luta muito grande aí para ver quem domina mais esse orçamento público, porque o domínio do orçamento, ele traz poder. Né? E o poder, ele vai perpetuar e ele vai propagar a realização de outras reformas que sejam do interesse das pessoas que querem permanecer nesse poder. Talvez por isso o repasse, como a gente falou, dos aumentos salariais para o setor, para a área de policiamento do Estado. Né? Talvez por isso esses setores tenham maiores salários. O setor militar, o setor de delegados, o setor da área de judiciário, né, que são áreas que podem preservar o status quo das pessoas que já estão no poder e a manutenção do Estado na forma como se deseja, né, que é essa do setor legislativo, se sobrepondo à questão, pelo menos lutando para se sobrepor, tendo uma luta de força com o poder executivo, ao invés de trabalhar de uma forma a visar a população e a sociedade brasileira.
E você que chegou agora, nós estamos discutindo hoje no Fora da Curva quais as disputas envolvidas na greve de técnicos administrativos e professores da universidade, das universidades e institutos federais. Participam da conversa Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e colunista da Carta Capital, e Juliana Teixeira, que coordena o curso de Direito da UFPE e o Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em Pernambuco, entidade que monitora o Orçamento Geral da União. Temos aqui mensagem de Ana Castro, dizendo, resumindo, recursos há, a questão é como estão sendo gastos. E uma mensagem de Eduardo Souza, dizendo, lembrando que a meta de déficit zero e o arcabouço fiscal foi forçosamente defendido pelo ministro da Fazenda, além desses entraves de gastos que a professora mencionou. A gente está vivendo agora um momento particular dessa tensão, né, entre governo e Congresso nessa questão, que a gente pode pensar quais as implicações que isso tem para a pauta dos professores, professoras, técnicos e técnicas. Diz respeito ao afastamento de Rodrigo Pacheco em relação ao governo. Né? Essa relação está bastante estremecida, desde que, quando o Congresso aprovou a desoneração da Folha, que é uma desoneração, eu trago aqui mais dados, 17 setores da economia, né? Foi prorrogada até 2027 a desoneração, é uma espécie de incentivo fiscal que vai resultar numa perda de receita de quase 10 bilhões. O governo, através da Advocacia Geral da União, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão, né, uma liminar já foi concedida nesse sentido, dessa desoneração, lembrando o dispositivo constitucional que exige que, quando o Congresso ou qualquer ente cria uma despesa, tem que dizer de onde vem o recurso. Né? E aí, a votação já está em 5 votos a favor do governo, o ministro Fux pediu vistas do processo e Rodrigo Pacheco, a notícia dos bastidores de Brasília, é que passou a semana sem atender os telefonemas de Lula, mas ontem se reuniram, né? Houve essa tentativa de costura. E aí a questão que se coloca é qual seria em relação, por exemplo, ao orçamento de 2024, qual seria a disponibilidade desse Congresso de conceder aumento de servidor, claramente é uma pauta do governo e não do Congresso, nos termos do que a gente acabou de discutir, qual seria essa disponibilidade do Congresso de inserir qualquer aumento no orçamento de 2024? Esse orçamento de 2024 está fechado? Há a possibilidade de qualquer avanço nessa direção? Aldo, você acha que você pode comentar?
Então, eu acho o seguinte, que sempre há espaço para realocar verbas. Isso existe. Claro que nem todas as verbas, porque tem despesas obrigatórias. O governo pode conceder um aumento. Agora, qual que é o aumento? Quer dizer, um aumento de 9%. Ou de 14%, qual que é o impacto que ele vai produzir de forma permanente na folha de pagamento? Eu acho que é isso que tem que pesar. Qual que é o impacto na política de equilíbrio fiscal? Então, o governo está lidando com esses dados. Qual que vai ser o impacto em 2025 e 2026, que são anos cruciais aí para definir a sucessão presidencial, né? Então, isso é que está em jogo, quer dizer, o mérito, a justiça do aumento, ninguém discute isso, porque me parece assim que, de fato, os professores têm uma defasagem salarial em relação a outras categorias e a setores de elite do funcionalismo, que eu acho que essa injustiça ela tem que ser reparada em algum momento ou outro. Então, eu acho assim que o governo lida com uma realidade que é uma realidade que olha para frente e não olha apenas para o ano de 2024, que é essa coisa da criação de despesas permanentes. Essa questão do Rodrigo Pacheco, evidentemente que, veja o seguinte, aí entra o Rodrigo Pacheco, mas entra a desorganização do governo. Por exemplo, quando foi aprovado o projeto original da desoneração, o PT votou a favor. Votou a favor da desoneração. O ministro Marinho foi na TV, nas TVs, declarar apoio à desoneração. Setores sindicais declararam apoio à desoneração. Mas para que serve essa desoneração? Em primeiro lugar, parece que tem elementos de inconstitucionalidade. Em segundo lugar, é um privilégio para determinados setores da economia. Em terceiro lugar, pelos estudos que existem por aí, não há nenhuma comprovação que a desoneração provoca um impacto positivo na geração de emprego. Então, esse é o problema, né? Quer dizer, essa falta de rumo, essa desarticulação política do governo, essa má relação política com o Congresso, e quanto mais fragilizado o governo estiver na sua articulação política e na própria figura do presidente, mais o Congresso vai fazer chantagem, aquilo que eu disse antes, quer dizer, é um jogo de barganhas e de chantagens. Então, para arrumar tudo isso aí, eu acho que é um momento muito delicado. Quer dizer, eu acho que a greve não pode durar indefinidamente, né? Então, tem que haver uma negociação e um ponto de equilíbrio que contemple, digamos assim, o problema do equilíbrio fiscal do governo, para não desorganizar mais as finanças, porque me parece assim que a esquerda não entende o que é, fala que é a necessidade do equilíbrio fiscal. E que ela pensa em fazer o bem, mas fazendo o bem, que é gastar mais dinheiro, ela vai terminar produzindo um mal maior, que é a desorganização das finanças do Estado. Ela pensa em pagar juros menores, mas vai terminar pagando juros maiores, porque quanto mais dívida pública existir, mais alto será o juro que o mercado vai cobrar para emprestar dinheiro para o governo. Ou vai emitir papel moeda e criar uma inflação de mais de 1000%, como aconteceu recentemente na Argentina. Então, todo esse encontro de problemas é que tem que ser colocado sobre a mesa e encontrar uma solução.
Juliana, tem espaço para aumento em 2024?
Olha, vou começar um pouco o comentário do que o professor falou, que é a respeito, integralizando até o que a gente falou antes, a questão da arrecadação sobre como é que isso pode aumentar ou não. Um dos pontos de pauta da greve é a reforma administrativa. Né? Então, seria a revogação da PEC 32, chamada reforma administrativa, que ela tem um objetivo meio simplório, até, de ampliar a privatização de serviços públicos. Então, quando a gente privatiza também o serviço público, você está criando, numa perspectiva trabalhista, uma outra segmentação de categorias profissionais, né, que vai ser via empresas terceirizadas. E essas categorias, elas vão ter outros sindicatos, vão ter outras bases salariais. Portanto, a base de arrecadação do Estado vai mudar também. Então, mesmo se o funcionário público, ele também paga uma arrecadação, né? Nós temos o desconto automático. Então, isso é no salário e isso é repassado para o Estado. Na medida em que você faz uma reforma administrativa e, diante das normas trabalhistas que nós temos, permite-se que hajam outros diversos enquadramentos funcionais e, consequentemente, outros diversas bases salariais, você está também modificando a arrecadação total do Estado. Aí, sobre a pergunta, você falou, existe margem, sim, né? Tecnicamente falando, a gente tem o PPA, que é o plano plurianual, ele foi apresentado ano passado, ele deve ser apresentado sempre até o final de agosto, 31 de agosto do primeiro ano do governo, de cada governo, portanto, cada governo pega um ano do governo anterior, mas nós temos também já ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Essa foi apresentada dia 15 de abril agora, por isso que a maioria das greves foram iniciadas antes ou foram colocadas no indicativo de greve em data anterior. Mas mesmo assim, ela pode modificar, apesar de ter sido apresentada, ela pode sofrer modificações, né? Uma vez que ela tem que ser sancionada até pelo Congresso Nacional até 17 de julho. E tem a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, né, uma lei que fixa ali, que estima as receitas e fixa as despesas públicas para o período do exercício financeiro, ela deve ser enviada até 31 de agosto de cada ano. Em caso de, se houver necessidade de alteração do orçamento que foi aprovado, poder enviar projeto de lei para aprovação pelo Congresso Nacional. E aí essa questão do Congresso Nacional volta à nossa discussão aqui de correlação de forças. Então, tecnicamente, existe sim margem para manobrar todas essas questões e direcionar para onde deve ir o aumento e fazer todos os cálculos correspondentes para manutenção ou desoneração do setor.
Aqui a gente tem uma mensagem de Cátia Araújo no YouTube. É uma verdadeira guerra. O governo não define sozinho o orçamento. Precisamos pensar em que o movimento deve bater. Não creio que malhar o governo que elegemos seja o caminho. Esses são os impasses do que a gente está vivendo, né? Ao mesmo tempo querendo lutar pelos nossos direitos, que são muito legítimos, né? Diante dessa disparidade salarial absurda que acontece dentro do serviço público, a gente nunca, quando a gente pensa em desigualdade social, a gente sempre atribui a questão do setor privado, mas o setor público é responsável por uma cota importante da desigualdade através de um sistema salarial que é absolutamente injusto, né? Então, a gente muito mais do que uma questão de recomposição salarial, é uma defesa também da nossa dignidade enquanto trabalhadoras e trabalhadores, né? A gente tem trabalhado em condições que são aviltantes, né? Dentro da, né, com uma infraestrutura muitas vezes degradada, sem acesso a condições mínimas como água, né, até papel higiênico falta, né, tem muitas coisas que a gente precisa reivindicar e que está dentro do nosso direito. A gente traz aqui apenas uma análise das condições em que essa luta acontece, até para pensar as suas possibilidades de sucesso e as possibilidades de negociação. Então, para 2024 depende do Congresso, né? A gente já está bastante com o tempo mais avançado, ainda tem um tempo, né? Então, eu gostaria de perguntar, ainda dentro, pensando nessa questão da conjuntura política, Aldo, como é que o movimento dos serviços públicos federais pode ser usado de alguma maneira pela extrema-direita, né? A gente sabe que não é isso que deve também nos pautar, em grande medida a gente tem que correr atrás do que é nosso direito, mas como é que isso, dentro de um governo cuja popularidade tem oscilado muito, e é um governo que tem problemas de comunicação que são de conhecimento público, é um governo que se comunica muito mal, como é então que uma greve como essa pode impactar, por exemplo, já nas eleições municipais deste ano?
Bom, eu sempre pensei os movimentos sociais, os movimentos sindicais e tudo mais tal, em autonomia em relação a governos de esquerda ou de centro-esquerda. Eu acho que essa autonomia deve ser preservada, e quem não age com autonomia, age de forma subordinada, se enfraquece e depois desaparece. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, tivemos poucas movimentações em termos de reivindicações e assim por diante, porque o sindicalismo já vive um enfraquecimento histórico. Tira o sindicalismo do setor público, o sindicalismo do setor privado, ele está muito enfraquecido por uma série de... E nesse sentido, eu acho que o fato do Lula ser presidente, ter vindo do movimento sindical, não implica que os movimentos sindicais e sociais tenham uma relação de subordinação em relação ao governo. E as reivindicações legítimas devem ser postas à mesa, buscadas, e devem ser lutar por elas. Agora, evidentemente, também tem que se cuidar para não fazer o jogo da extrema-direita, dos inimigos, tudo mais e tal. Eles, evidentemente, vão se aproveitar. Agora, tem que ter sabedoria política, capacidade persuasiva, que eu acho que falta. Eu penso que hoje o campo democrático e de esquerda, ele é muito ruim de política, ele não sabe fazer política naquilo que se chama tecnopolítica ou redes sociais. A direita está muito mais aparelhada e capacitada para fazer política aí, e a esquerda perdeu também a capacidade mobilizadora. Eu acho que o 1º de maio é um exemplo fatal de que a esquerda perdeu a capacidade de convocação e de mobilização de rua. Isso não é de agora, vem acontecendo desde 2015, então tudo isso enfraquece, tudo isso enfraquece. Então, evidentemente que, na medida em que esse campo democrático, popular, progressista, está enfraquecido, está confuso e sem rumo, isso fortalece a extrema-direita. Do ponto de vista do impacto nas eleições esse ano, acho que ele é muito pequeno, porque as eleições vão se decidir por aí, eu acho que já tem elementos prévios que vão impactar nas eleições de 2024, as eleições municipais, mas pode ter um impacto maior nas eleições de 2026. Eu acho que se o governo não encontrar um caminho, um rumo, ele vai ter grande dificuldade de manter esse projeto político que está em curso, seja com o Lula, seja com outro candidato, porque eu percebo assim que a direita está se fortalecendo. Então, eu acho assim que tem que haver uma redefinição, uma reinvenção do próprio governo. Eu acho que não é, porque veja o seguinte, quer dizer, o que, é que o governo está fazendo agora? Está investindo, colocando dinheiro em propaganda e marketing. Isso pode ajudar, mas não resolve. Pode ajudar, mas não resolve, porque o que resolve é o governo ter clareza no que ele vai fazer. Na medida em que ele não tem clareza, não consegue dar direção e sentido aos acontecimentos
políticos... Sobre essa questão das greves. Aldo, travou de novo, quando você chegou na propaganda e comunicação.
Então, eu acho que fazer propaganda e gastar dinheiro com empresas de comunicação ajuda, mas não resolve. O que resolve é o governo ter uma direção e sentido claros e um projeto claro de governo. E ter mais interlocução com os atores fundamentais da sociedade. O Lula tem que viajar menos para o exterior e estar mais junto do povo brasileiro, junto com os setores mais necessitados do povo brasileiro. Eu acho que é isso que vai fortalecer a figura dele. Então, tem um erro de estratégia política geral no governo. É isso que eu estou vendo.
A gente aqui que trabalha com comunicação costuma apostar um pouco mais no papel da comunicação. Essa semana, por exemplo, veio a informação, né, do recorde de investimentos estrangeiros, né, 24 bilhões só esse ano, de investimentos diretos, né, não de capital especulativo. É um governo que tem feito algumas coisas importantes, né, mas que, de fato, aparecem muito, muito pouco. Um levantamento do Diese sobre a questão das greves, né, eu tenho um dado aqui que pode interessar nossas ouvintes e ouvintes. O levantamento do Diese, né, uma entidade que monitora as atividades sindicais no Brasil, mostrou que em 2023, primeiro ano do governo Lula, foram registradas 629 greves realizadas pelo funcionalismo público. O percentual foi 12% maior que no primeiro ano do governo Bolsonaro, um número que não é tão grande quanto se imagina, né? Mas a perspectiva dos pesquisadores do Diese é que esse número aumente em 2024 porque há muita demanda reprimida. Essa era a notícia em 2023, essa perspectiva está se cumprindo, né? Juliana, você gostaria de comentar?
Eu achei interessante que a nossa conversa foi por esse lado do movimento social, né? E como o governo ou o Congresso ele pode receber um maior apoio. E essa discussão é sempre bem antiga, eu concordo com o professor, passa por isso daí, na questão de que os movimentos sociais, eles devem integrar o governo ou não, né? E aí há uma mistura na questão, na medida em que o Partido dos Trabalhadores, quando foi eleito nos dois primeiros mandatos, porque agora foi uma frente ampla, né? Ele ascende, isso implica dizer que todo movimento social que era oriundo daquele partido deve ascender também ou deve permanecer de forma autônoma. Essa é uma velha discussão. Na minha parte, eu concordo com o professor. Eu acho que uma maior autonomia, ela dá um respaldo para que as categorias, para que os movimentos, eles possam pleitear de uma forma mais forte, independente do governo que esteja, seja de direita ou de esquerda. E só fazendo uma parêntese, que o governo atual agora é realmente de uma frente ampla, a gente não pode qualificar, diante até de todas as políticas públicas que estão sendo apresentadas e toda essa discussão orçamentária, né, o arcabouço fiscal e as metas de ajuste fiscal, não dá para a gente qualificar ele como um governo de esquerda, mas sim de centro-esquerda, na melor das hipóteses. Então, tá melhor. Então, a pauta da greve que está sendo apresentada, ela vem nesse sentido não só do reajuste, da recomposição salarial e dos reajustes, mas de outros elementos que estão sendo apresentados pelo Congresso Nacional, pelo governo como todo, né? Não estou falando, quando eu falo governo aqui, não necessariamente estou me reportando somente ao Executivo, mas ao Estado. E como isso vem sendo feito, as medidas que estão sendo implementadas ali, como eu mencionei já, a reforma administrativa, outra reforma da Previdência que já vem sendo veiculada pelos meios de comunicação, com elementos que são facilmente rebatíveis, via, por exemplo, a auditoria que já houve do sistema da Previdência, né? Tem diversos trabalhos acadêmicos, científicos, muitos, trocentos, que rebatem todos os argumentos da Previdência, das reformas pretéritas. E a questão da dívida, ela está presente sempre nos argumentos, nesse argumento da reforma, tanto da reforma administrativa quanto da reforma da Previdência. Então, é necessário que a gente discuta essa questão da dívida pública, dos elementos que compõem essa dívida pública e também o porquê que essa dívida vem sendo feita pelo Estado, porque ao fazer isso nós estamos também questionando se é realmente necessário fazer uma reforma da Previdência e uma reforma administrativa. Será que as bases estão ideais? Então, em momentos passados, já olhando para trás, para usar a história um pouco como elemento, nós tivemos já vários exemplos, inclusive no Brasil, em que dívidas foram assumidas pelo Estado, mas não em prol da sociedade. E aí existe a teoria da dívida odiosa, que já foi levantada até por governos franceses, Nova Zelândia, né, e foram anuladas, Equador, e foram anuladas ou praticamente zeradas as dívidas, porque foi constatado que essa dívida não foi tomada em prol da sociedade, em prol do Estado, e sim em prol de determinados segmentos interessados no dinheiro do Estado. Então, esse argumento da dívida, ele está presente na questão da greve, na pauta da greve, na medida em que ele embasa o pedido de reforma administrativa e de reforma da Previdência. Embasou a reforma da Previdência que ocorreu nesse desgoverno passado e está embasando já pedidos, porque os meios de comunicação já estão anunciando pedidos de uma nova reforma da Previdência. E esse argumento, ele se baseia na medida que nós vimos a proposta foi do Haddad, salvo engano, ou foi do Camilo, de que haveria uma nova reformulação, a proposta de uma nova reformulação da carreira docente, uma discussão da carreira docente agora em junho, né? E a última discussão da carreira docente foi justamente em 2012, implementada em 2013, em que foi criado o FUNPRESP, obrigatório, que é o Fundo de Pensão Obrigatório para os setores do setor público, e foi criado também um reenquadramento funcional que faz com que professores contratados a partir de 2012, eles trabalhem praticamente 10 anos a mais que os professores contratados antes de 2012, para poder atingir o mesmo patamar de professor titular. Então foram criadas subcategorias, com alguns outros aumentos salariais, mas foram criadas subcategorias que faz com que o trabalhador, a trabalhadora, precisa trabalhar 10 anos a mais que os anteriores. Então, esse elemento está em discussão também na greve e está presente. A gente percebe que existe sim o interesse do governo e do Congresso em fazer esse reenquadramento nesse sentido, para proporcionar uma outra fragmentação na carreira e na categoria.
A gente já está se aproximando do nosso tempo. Eu gostaria de ouvir os seus comentários finais. Aldo, você quer começar?
Pode ser. Então, eu acho assim que qualquer sociedade democrática, ela vive num âmbito de interesses contraditórios. Mesmo dentro de forças políticas que são relativamente alinhadas, tem interesses contraditórios. E o que a gente está vendo nesse momento é aparentemente isso. Quer dizer, de modo geral, podemos dizer que os professores universitários votam num governo, governo que está aí, no governo do PT, no governo do presidente Lula, mas isso não significa que haja uma concordância de interesses. Então, eu penso que é totalmente legítimo que haja luta, que haja reivindicação em torno de direitos, senão, quer dizer, vai se perdendo direitos ao longo da história. Os setores que não lutam vão perdendo direitos, a não ser os setores privilegiados, que também lutam para ampliar os seus privilégios, mas vão ganhando direitos. Então, a democracia é esse espetáculo da contradição, é esse espetáculo de confrontações de interesses. E é dessa confrontação de interesse que tem que surgir uma solução. Porque caso contrário, os professores não lutassem, o que aconteceria? O governo imporia a sua visão unilateral sobre a questão do reajuste. Na medida em que os professores se organizam, se fortalecem, assim como outros setores devem fazer, eles e as partes são ouvidas. E pode-se chegar a um termo médio, que evidentemente que o termo médio ele não satisfaz as partes, porque é um encontro de uma solução média, mas ele produz uma solução que é minimamente razoável. Então, dessa mobilização dos professores, eles têm que ter mais ou menos consciência que não vão arrancar tudo que eles reivindicam, mas podem arrancar uma parte que é justa, que é necessária para que eles possam viver melhor.
Juliana, brevemente.
Não, vou fazer tudo que é necessário, que a gente tome pé, realmente, a sociedade tome pé da pauta da greve, e especialmente que perceba o que é que está ali dentro daquela pauta, né? O que é que está sendo efetivamente discutido, e pensar que a universidade pública brasileira ela é responsável pela maior parte das publicações e do crescimento e da pesquisa que é realizada no país, e para isso é necessário dinheiro.
Fora da Curva está chegando ao final, mas antes eu gostaria de lembrar que o Conselho de Administração da Universidade Federal de Pernambuco divulgou uma moção de apoio à pauta do Movimento Nacional dos Técnicos Administrativos em Educação das instituições federais de ensino superior e à legitimidade do movimento grevista, de modo especial no que diz respeito à recomposição salarial, à reestruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação e à recomposição do orçamento das instituições federais de ensino. Para você que está interessado em entender melhor o cenário no qual ocorre a paralisação das instituições federais de ensino, eu recomendo escutar também a edição do Fora da Curva do dia 24 de abril, quando nós discutimos detalhadamente o orçamento para a educação a partir de um relatório feito pelo Observatório do Conhecimento, que analisa a Lei Orçamentária Anual de 2024. Basta você procurar pelo programa Fora da Curva, que teve o tema O que está em jogo na greve das universidades e institutos federais. Você encontra o programa no YouTube da Rádio Paulo Freire e o podcast na plataforma de áudio de sua preferência. Nesta edição, do dia 3 de maio de 2024, nós conversamos sobre quais as disputas envolvidas na greve de técnicos administrativos e professores da Universidade e Institutos Federais. Participação de Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e colunista da Carta Capital, e de Juliana Teixeira, que coordena o curso de Direito da UFPE e o Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em Pernambuco, entidade que monitora o Orçamento Geral da União. Eu agradeço também a você que nos ouviu através da Universidade FM, da Rádio Paulo Freire ou nas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o programa é transmitido ao vivo com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Fechini. Transmissão e streaming, Tauan Batista e Igor Cabral. Nas redes sociais, João Pedro Rodrigues. Operação de áudio na Universitária FM, Chico Rocha. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.